em nome da lei.
Olá, está com o programa de informação da Rádio Renascença em nome da lei. Uma edição dedicada ao maior escândalo de sempre na justiça. Dois juízes de um tribunal superior estão a ser investigados por alegadamente fazerem acórdãos a troco de dinheiros. Rui Rangel e Fátima Galante foram ouvidos pela primeira vez esta semana no Supremo Tribunal de Justiça. Serão ambos suspeitos de corrupção, tráfico de influências e branqueamento de capitais, vulgo lavagem de dinheiro. Foram, entretanto, suspensos de funções pelo Conselho Superior da Magistratura, que alega haver indícios de muito grave, dolosa e reiterada violação dos deveres profissionais. O órgão disciplinar dos juízes travou, entretanto, a promoção de Fátima Galante, que estava há pouco mais de uma semana de ascender ao Supremo. Foi também constituído arguido um oficial de Justiça da Relação de Lisboa que teria interferido nos sorteios para atribuir determinados processos ao desembargador Rui Rangel. No mesmo processo são arguídos o vice e o presidente do Benfica. Luís Filipe Vieira é suspeito do crime de tráfico de influências por ter pedido ao juiz Rui Rangel para interceder a favor do seu filho num processo em que este contesta o pagamento de 1,6 milhões de euros ao fisco, acusação que, entretanto, desmente. Há um outro nome ligado ao mundo do futebol, João Rodrigues, em tempo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, suspeito de ter subornado o juiz Rui Rangel para que proferisse uma decisão favorável ao banqueiro angolano Álvaro Sobrinho num recurso relativo a um arresto de bens na ordem dos 80 milhões de euros. São nossos convidados Maria Teresa Palma, professora de Direito Penal, Maria Matos, juíza no Tribunal da Relação de Guimarães, Eurico Reis, juiz no Tribunal da Relação de Lisboa e José António Barreiros, um advogado com uma larga experiência na área criminal. Com eles vamos tentar perceber os contornos deste caso, os estragos que está a causar na imagem que os portugueses têm da justiça e ainda as consequências que este processo pode ter para o funcionamento do sistema judicial. Sejam bem-vindos os nossos convidados presentes aqui no estúdio e assim também que nos acompanha pela rádio ou pela digital. Espero que fique connosco ao longo da próxima hora. Maria Fernanda Palma, professora de Direito Penal da Faculdade de Direito de Lisboa. Que impacto pode ter este caso na percepção que os portugueses têm da justiça? Para a memória futura, o que é que acha que vai pesar mais? O facto de haver indícios de que há corrupção ao mais alto nível na justiça ou o facto de a justiça estar a investigar-se a si própria?
Isso é realmente uma mera opinião que pede e, portanto, não é alguma coisa que se possa responder com dados e com, enfim, também percepção de tipo científico de outras situações, noutros países, eventualmente, também, e entre nós, porque não é a primeira vez que um juiz, neste caso é realmente um desembargador, mas já não é a primeira vez, houve pelo menos um caso muito conhecido já há muitos anos, em que também se colocou um problema parecido e em que não houve condenação. Mas, portanto, pergunta em termos de opinião, só posso responder em termos de opinião, eu penso que realmente não se pode dizer que é bom para as representações que a população em geral tem da justiça este tipo de casos e mesmo que não haja condenação, fica sempre suspeita, não é? Portanto, isso é normal. Mas, portanto, eu não sei o que é que ficará. Apesar mais, será realmente a eficácia da justiça que não se inibe de também levar julgamento a tribunal, julgamento não sabemos, um dos seus pares ou um dos seus membros. As duas coisas contarão, talvez para quem tenha uma visão mais política, esta última parte seja a mais importante, mas para as representações mais comuns, eu penso que o que vai prevalecer é que há uma situação de suspeitas de corrupção. Agora, eu gostava só de dizer uma coisa, e que é o talvez mais negativo nestas situações, é alguma coisa que possa ser também transmitida pela comunicação social, eventualmente, não com propósito, mas com efeito, que é realmente uma espécie de neutralização dos valores do direito, em parte da comunidade. Portanto, a ideia de que, no fundo, todos são corruptos, ou até os juízes são corruptos, esse tipo de representações, que são estudadas na criminologia até, são argumentos que, enfim, enfraquecem as motivações da população relativamente ao cumprimento do direito. Mas não são argumentos legítimos. E isso é que é muito importante que também a comunicação social ajude a esclarecer. Quer dizer, o facto de haver algumas pessoas, determinadas categorias profissionais mais responsáveis até pelas funções que exercem, quer os políticos, quer os polícias, quer os juízes, os magistrados em geral, os professores universitários também, que cometam factos ilícitos, criminais, é preciso tentar, enfim, alguma pedagogia no sentido de que o argumento de se todos são corruptos, então por que não, que com um argumento de desculpabilização, que é muito utilizado relativamente à prática de algumas atividades criminosas, que realmente interfere no psiquismo, vá lá, esses processos têm que ser também neutralizados, não é, por quem exerce a pedagogia, quer pelos professores universitários, os próprios juízes, a comunicação social.
Queria só lembrar, sem estar aqui a ter uma posição corporativa, longe de mim, que fez parte da fuga de informação exatamente essa ideia de que o juiz Rui Rangel tentava influenciar as decisões de outros colegas, o que lança de facto um anátema sobre os juízes em geral, de que se deixam influenciar por um colega para proferirem decisões a favor de alguém, não é?
Há uma coisa que eu gostaria de dizer, eu não ficava bem com a minha consciência se não dissesse. Tanto o juiz Rui Rangel como a juíza Fátima Galante foram há muitos, muitos, muitos anos, aliás, bons alunos, meus alunos, na Faculdade de Direito de Lisboa. E, portanto, é com muita mágoa que eu vejo esta situação. Não estou nada feliz com esta, como não estaria com qualquer outro magistrado, mesmo que não conhecesse. Até porque também fui magistrado. E, portanto, eu espero que nada se confirme. Portanto, é realmente a minha esperança, porque há presunção de inocência, portanto, e devo dizer que a minha recordação, já não os vejo há muitos anos, talvez há 30 anos, mas a minha esperança é que, quer dizer, que respeitando totalmente a convicção da inocência, que não se chegue a provar nada daquilo de que eles são neste momento suspeitos, independentemente de haver bons indícios, eventualmente, que nós não conhecemos o processo,
claro,
mas não é
conhecemos
isso
apenas a informação que foi.
Agora,
que foi
obviamente, divulgado. O que me diz é certo, quer dizer, basta a existência de indícios, que têm de ser sempre indícios fortes, enfim, para a suspeita e, enfim, o processo ter sido instaurado, para que imediatamente haja, enfim, uma forte diminuição da respeitabilidade das instituições e portanto, põe-nos em causa a todos, aqueles que não é só também os juízes. Eu diria que...
É todo o sistema,
todo o sistema, portanto, aqueles que ensinam direito, não é? Também, enfim, toda a comunidade jurídica, que também inclui a academia, fica fragilizada.
E acha que, deste caso, há lições a tirar para o próprio sistema de justiça, nomeadamente ao nível das incompatibilidades, as ligações do juiz Rui Rangel ao futebol, chegou a candidatar-se à presidência do Benfica, isso foi muito criticado, e há pelo menos dois outros arguídos que dirigem o clube que fazem parte deste processo. Acha que seria bom que se mexesse nos estatutos de forma a apertar mais a malha das incompatibilidades dos juízes?
Estes casos, enfim, quase dramáticos que surgem, muitas vezes levam a repensar todo o sistema, que está um bocado adormecido, o sistema não é ativado, quer dizer, e realmente eu acho que o estatuto dos magistrados poderá ser melhorado, criarem-se mais controlos relativamente, eventualmente, quando normas quanto a conflitos de interesses, quanto a incompatibilidades, enfim, aliás, são todas, enfim, as incompatibilidades são muitas, mas já o nosso sistema é bastante rígido, por exemplo, os juízes em Portugal não podem exercer atividade partidária, não é? Diferentemente do que acontece na Alemanha, por exemplo. E eu fui membro da Comissão de Veneza e aí houve uma grande discussão entre mim e o representante alemão, porque eu achava que realmente essa incompatibilidade quanto ao exercício da atividade partidária é absolutamente correta e usam isso nem pensar relativamente aos alemães. Portanto, acham que os juízes podem, e é uma prática, e portanto está completamente pacificada atualmente na Alemanha.
Na Alemanha.
Mas eu acho que essa discussão, até portanto, vendo num plano mais alargado, num plano europeu, deve poder ser feita agora. Às vezes estes casos, como o caso Casa Pia, também levou a reforma do processo penal, não é mau que assim que seja, claro, os casos mediáticos é que levam a estas coisas.
Mas há
um aspecto muito concreto em que eu fiquei surpreendida, porque também não estava dentro dessa norma, que é aquela a norma, acho que é do artigo 16 do Estatuto, que se refere à questão da prisão preventiva.
Da prisão preventiva, o chamado privilégio de não poderem ser detidos preventivamente.
Não, quer dizer, eu não tenho, enfim, a norma não é inconstitucional, obviamente, quer dizer, acho que é coberta por razões que justificam uma certa desigualdade, não é? Portanto, entre os juízes, os magistrados e quaisquer cidadãos, mas curiosamente a norma tem menos controles e tem menos restrições mais que a dos próprios deputados. E isso aí já tem, aí já coloco realmente o problema da constitucionalidade da norma, porque realmente...
Mas se calhar o que está mal é a proteção dos deputados, não é?
Não, mas está na Constituição. Essa está na Constituição. Portanto, o problema...
Falar sobre isso.
Portanto, já eu vou questioná-lo sobre isso. Portanto, tem dúvidas quanto tenho à
dúvidas,
constitucionalidade?
Tenho dúvidas, mas é em termos muito positivistas, que não é até o meu pendor. É no sentido de que há apenas imunidades desse tipo para, claro, cá para o Presidente da República e há para os membros do Governo e para os deputados. A norma-mãe, mesmo também quanto aos membros do Governo, é, para, é dos deputados. E realmente o Estatuto vai para além das imunidades, que são exceções, que são privilégios, efetivamente, que hoje são discutidos. Em toda a Europa é muito discutido e o nosso sistema é bastante flexível, há sistemas mais restritivos e a tendência não é para manter esta amplitude de imunidades como ainda temos, mas isso é outra questão. É uma questão de fundo que poderia ser discutida toda ela num pacote. Uhum. Agora, a questão muito concreta, muito de direito positivo, embora a Conferência Constitucional, é saber se uma lei ordinária que estabelece o maior privilégio na questão da prisão preventiva para os magistrados do que para os deputados, tem efetivamente justificação, e se não há aqui mesmo, por violação da igualdade, alguma inconstitucionalidade.
Muito bem. Eurico Reis, que trabalha no Tribunal da Relação de Lisboa, como é que tem seguido este caso?
Já agora, Marina, se me permite, eu estou aqui e presumo que a minha colega também está, pela mesma razão que é esta. Estão a ser feitas acusações extremamente graves e os representantes institucionais da judicatura não estão a defender os juízes como eu acho que deviam.
Por exemplo, quando fala por exemplo, dos representantes, está a falar de
falo do Conselho e falo, por exemplo, eu estou à vontade, que eu não sou, já há muitos anos, há décadas que não sou membro da Associação Sindical. Uhum. Mas nós estamos em campanha eleitoral, ou melhor, eles estão em campanha eleitoral e as três listas até agora nem um pio. E, portanto, é nesse sentido de defesa da honra, portanto, que eu aqui estou. E já agora também em termos de defesa pessoal, porque eu fiz parte de uma coisa que se chamava, eu não sei se aquilo acabou já ou ainda não, Associação dos Juízes pela Cidadania.
Foi extinta já foi, há uns anos,
pronto,
sim.
Ainda bem. Na altura, portanto, eu participei nesse processo com a intenção de fazer uma associação paralela para concorrer com a Associação Sindical na representação dos juízes. E uma das pessoas que lá estava também, portanto, era o Dr. Rui Rangel. Na altura, portanto, enfim, vi algumas coisas que não gostei, pedi explicações, não me foram dadas, e depois ainda por cima, e que eu agora não vou falar aqui porque não tenho que estar a fazer favores à acusação, mas depois havia aquele insano, que não tem outro nome, aquela insana ligação ao Benfica. Uhum. Eu coloquei esse problema portanto, numa reunião da Associação dos Juízes pela Cidadania, os meus colegas acharam que eu estava a exagerar e, portanto, eu saí. E desde essa altura que não falo com o Dr. Rangel, a doutora Fátima, cumprimento. Eles foram os dois meus colegas na faculdade, portanto, a Fátima cumprimento, mas também não tenho muito contacto. Portanto, afastei-me porque realmente tive coisas que não gostei e, nomeadamente, esta questão do futebol, que eu acho que é absolutamente inaceitável que um juiz esteja ligado ao futebol, à estrutura económica do futebol, tal como ela existe neste momento. Acho que é completamente insano alguém estar ligado a isso. Mas agora vamos, e depois gostava de falar também sobre esta questão.
Sim,
sim. A professora Fernanda Palma falou.
Mas em defesa, disse que estava aqui em defesa,
a imagem que está a ser transmitida na comunicação social é de que há um juiz que influencia outros juízes. Eu não digo que o Dr. Rui Rangel fosse um pária, mas houve quem até mudasse de secção só para não estar ao pé dele. Portanto, essa ideia de que ele anda a influenciar os juízes, para além da outra questão de que é de que os juízes são influenciáveis desta maneira, é insultuosa, é absolutamente inverosímil, é pateta.
Portanto, então, não lhe parece possível que ele
não,
conseguisse
influenciar? Não, é impossível, é impossível que uma pessoa como o Dr. Rui Rangel pudesse influenciar outros colegas para fazerem, acórdãos nesse sentido. Se eles faziam ou não, esse é um assunto com o qual eu não quero ter nada a ver, não sei, nem quero saber. E depois isto chega a um ponto ridículo. Eu tenho que dizer isto, isto é ridículo, isto é insultuoso, isto é quase tão ignóbil como o que se passou com o ministro Mário Centeno nos bilhetes de futebol. Sim. Que é com a minha colega Paula Sá Fernandes, que também foi minha colega de faculdade. A Paula não tem qualquer contacto, nunca teve qualquer proximidade com o Rui Rangel, mas nenhum.
E, ela, de resto, já desmentiu qualquer ligação.
Eu também sou uma pessoa que fui muito, agora nem tanto, ultimamente, também porque estou nas tintas para o que se passa no sistema judiciário, cansei-me, e portanto também já não falo muito sobre isso, e provavelmente por isso não me aborrecem também. Portanto, sou uma pessoa que foi muito causticada pelo sistema interno. E, portanto, posso ser uma pessoa talvez desconfiada demais.
Uhum.
A descaldar.
E acha que as pessoas...
Porquê a Paula Sá Fernandes? A Paula Sá Fernandes tem um irmão que chateia que se farta, que é o Ricardo. Independentemente de nós concordarmos com o que ele diz ou não diz. E há muitas pessoas para quem aquela fábula de La Fontaine, do não foste tu, foi o teu pai, ou o teu irmão... ou alguém da tua família. Há pessoas que pensam assim dentro do sistema.
Mas isso leva-nos a concluir, também pode-nos levar a concluir, que o Rui Rangel, exatamente por ser uma pessoa que dizia coisas que muita gente não gostava, para dentro e para fora do sistema, pode estar a ser vítima daquilo
também,
que disse.
Eu também digo muitas coisas, e provavelmente ainda hoje vou dizer muitas coisas desagradáveis para o sistema. Portanto, não sei, mas é o que eu lhe digo, eu não tenho que fazer favores à acusação. Portanto, eles que tratem disso. A única coisa que, de facto, me aborrece, mas não é só por causa do Rangel, é haver órgãos da comunicação social que se vangloriam de dizer eu tenho em exclusivo, e depois ver um juiz do Supremo que aparece nas imagens, para já que se deixa filmar, a dirigir, não está a dirigir coisa de cima nenhuma busca, anda por ali de um lado para o outro, e tudo isso é mostrado. Mas isso é outra coisa. Quer dizer, portanto, isso é um problema geral.
Que, sim, aliás, que já falámos tantas vezes, pronto, mas que, das violações sistemáticas, por isso é que eu
já desisti, porque eu não vi ninguém. Quer dizer, esta brincadeira do acordo com o alto patrocínio, ou seja, do Sr. Presidente da República, isto é que é um acordo para a justiça. As questões essenciais sobre a justiça não são discutidas. E, portanto, também me fartei.
Agora, mas deixe-me
dizer esta coisa relativamente à professora Fernanda Palma, sobre a questão dos privilégios.
Dos privilégios.
O que é errado é os próprios deputados, e os juízes também fazem a mesma coisa, desvalorizam a sua função. Não é por nós, é pela função que nós exercemos. A função que nós exercemos tem uma elevadíssima dignidade. O Estado de Direito existe por uma razão muito simples, que é para impor freios e contrapesos aos sociologicamente, mais freios mesmo, aos sociologicamente poderosos. Os sociologicamente poderosos não precisam do aparelho de Estado para mandar. As pessoas sociologicamente mais fracas precisam de alguém que os defenda dos sociologicamente poderosos. E é por isso que existe o Estado de Direito. Os senhores deputados também não se dão a respeito. Os juízes também não se dão a respeito. Não é por eles, mas é pela função que exercem. Uhum. As pessoas só vão ficar todas contentes quando o sistema judicial tiver a dignidade das arbitragens do futebol. E nós já chegamos, já não há, e não é preciso isto. Por exemplo, quando o doutor Isaltino Moreira é reeleito para presidente da Câmara do Eiras, e o Eiras não é nas berças, o Eiras é dos
conselhos
mais diferenciados, ou seja,
que tem um nível de instrução mais alto.
Exatamente. O que é que isso significa?
Mas isso...
Significa que o desvalor ético ou ético-social, que deve, eu não estou a dizer que aquela questão, as pessoas de facto têm direito a uma segunda oportunidade, as pessoas têm...
Não apenas perpétuas.
Era isso que eu ia dizer. Eu não estou a dizer que as pessoas não têm a segunda oportunidade, não estou a dizer que as pessoas, portanto, não têm aquilo que se diz do pagou a sua dívida à sociedade. Agora, sociologicamente, a realidade social, havia uma altura em que havia um desvalor ético-social, uma reprovação pelo facto de alguém ter alguma vez sido condenado, ainda por cima, condenado no exercício das funções para as quais foi reeleito. Para mim, isso é um sinal absolutamente evidente de como o sistema judiciário, que eu tenho pudor em chamar sistema de justiça, o sistema judiciário está completamente desvalorizado.
Mas, Eurico Reis, também caminhar... se calhar, provavelmente, porque há aqui uma enorme contaminação entre o que é o julgamento nos tribunais e o que é o julgamento feito na praça pública, na sequência destas fugas de informação. Uma coisa contamina a outra.
Mas o que eu estou a dizer...
E perdem o jornalismo e perdem o sistema judicial.
O que eu estou a dizer é que o que está a acontecer é uma destruição dos princípios fundamentais do Estado de Direito. E que, portanto, tudo isto que acontece, estas violações sistemáticas e cirúrgicas do segredo de justiça, têm este lindo efeito. E, portanto, a comunidade acha muito gira, porque estamos é o pão e circo, e, portanto, é muito proteger estes cortejamentos na praça pública. Mas os cortejamentos na praça pública têm este efeito de, de debilitação.
Claro,
e depois têm este efeito. Nisso eu concordo completamente
com a doutora Fernanda Palma. Mas deixe-me questionar.
Não, mas é só para dizer. Estes ditos privilégios, estes ditos privilégios servem para que os juízes, e deviam servir para os deputados, sejam independentes.
Mas, Eurico Reis, eu percebo e concluo só o seu raciocínio, porque há outras perplexidades que eu acho que é importante esclarecer e que têm que ver exatamente com este anátema que é lançado sobre
os juízes. Já nem falo sobre a questão das distribuições.
Mas eu queria falar sobre isso e queria falar sobre uma outra coisa. Acha plausível que colegas seus, porque estes acórdãos, estas decisões que estão aqui em causa, umas teriam sido elaboradas alegadamente pela mulher do Rui Rangel, que é juíza no civil, não é juíza no criminal, e todas teriam sido assinadas, pelo menos, por um outro colega.
Sim, no penal.
Então as pessoas assinam de cruz, isto faz sentido. Há pouco tempo tivemos um caso em que uma juíza assumiu, na relação do Porto, se bem me lembro, assumiu que tinha assinado de cruz aquele acordo. Isto é muito preocupante.
Eu não posso falar pelos outros. Quer dizer, aqui o grande problema, se calhar, portanto, não é, pegando um pouco naquilo que disse, aqui é na seleção das pessoas. Portanto, o grande problema aqui, como eu já disse milhares de vezes, até me cansar, é o SES. Como é que as pessoas acedem à profissão de juiz? Há certas profissões que exigem determinados perfis, determinados critérios. Portanto, a escolha das pessoas... Portanto, quer dizer, é que nós temos... Portanto, há sociedades que são baseadas na confiança e há sociedades, como a portuguesa, que são baseadas na desconfiança, na inveja, não é? Coisa assim. Portanto, nós temos que escolher, muito bem, as pessoas que vão ocupar determinados cargos.
E acha...
Portanto, porque nós não podemos estar 24 horas por dia a vigiá-los.
E acha possível que um funcionário do tribunal alegadamente tenha manipulado o sistema de distribuição de processos de forma a que determinados processos fossem parar às mãos de Rui Rangel? Isto é uma suspeita que volta ou não volta, fala-se.
É sim, vamos ver. Tanto com o anterior presidente, o Dr. Vaz das Neves, foi abundantemente referido que haveria problemas. O atual presidente, já não me lembro se foi há um ano ou se foi logo a seguir, mas acho que foi algum tempo depois de ele ter sido eleito, estabeleceu que os presidentes das secções é que iam fazer as distribuições. Em vez de ser o presidente ou o vice-presidente, eram os presidentes das secções. E eu, portanto, realizei algumas distribuições. Nunca me senti muito, muito, muito confortável, devo dizer. Portanto, eu vou dizer como é que se fazem as distribuições. Agora, é absolutamente idiota, não tem outro nome, que um funcionário, que ainda por cima nem sequer é o escrivão, da secção, possa influenciar o que quer que seja. As únicas pessoas que poderão eventualmente influenciar, este problema da distribuição, mesmo no tempo do Dr. Vaz das Neves, nunca foi um problema. Eu estou um pouco, às vezes, nas tintas para estas coisas. Os processos que me são distribuídos, eu aprecio-os e, portanto, estou-me um bocado, não ando com essas guerras. Portanto, não faço a minha ideia, é um problema
ao
qual
eu
não
ligo. Mas como é que é o processo?
Agora, é assim, portanto, os processos vêm eletronicamente, da primeira instância. O juiz distribuidor, fisicamente, só vê aqueles processos em que há dúvidas, ou seja, no nosso caso o L2, portanto, ou seja, os processos que já estiveram na relação e que voltaram, e em que tem que verificar se esses processos devem ir para o mesmo relator ou se devem ser submetidos à distribuição geral, e os casos de, portanto, de vários recursos no mesmo processo, saber se devem ir juntos ou se devem ir separados. Se pelo seu objeto é preferível, até para uma melhor justiça, para os cidadãos, que seja o mesmo relator a decidi-los ou não. Todos os outros processos, a única coisa que eu vejo é, portanto, o que o distribuidor vê é, portanto, a lista dos juízes que estão para a distribuição. Por exemplo, eu, por ser presidente do CNPMA, do Conselho Nacional de Procuração Medicamente Assistida, tenho uma redução de 25%, portanto, recebo 75% do que os outros colegas recebem. Há colegas que estão doentes, têm redução várias por motivos de doença. Há situações de colegas que têm processos, por exemplo, eu tenho lá um, que são 29, às vezes calham-nos assim, e outros que são dois caixotes, e, portanto, e quando vão pegar nesse processo, pedem suspensão da distribuição para se poderem dedicar exclusivamente a isso. Portanto, o relator vê como é que estão os juízes para serem inscritos em tabela e vê quantos processos é que vão ser distribuídos em cada uma das secções civis, secções penais e a secção social. Vê, faz aquela verificação formal e depois carrega no botão. Portanto, se alguém, e eu não estou a dizer que é, agora digo redondamente que não é o funcionário, isso aí é patético e é uma informação que está a ser divulgada, portanto, com o objetivo de denegrir, porque isto é totalmente falso. Não é um funcionário, que ainda por cima nem sequer é o escrivão da secção, Portanto, os funcionários das secções de processos não têm nada a ver com isto. E se alguém poderá eventualmente influenciar, portanto, é num sistema informático, sendo certo que os informáticos da relação não têm, portanto, um acesso direto àquele ato concreto. Portanto, é um sistema global que portanto, terá que ser alguém fora do tribunal.
Maria Matos é também juíza num tribunal superior, o Tribunal da Relação de Guimarães. É plausível esta ideia que foi lançada de que pode haver manipulação na distribuição de processos? Da sua experiência como juíza, isto para si faz sentido?
Primeiro eu queria deixar uma ressalva, depois de cumprimentar todos os presentes, é de que, por razões éticas e deontológicas, eu não falarei acerca dos meus colegas que são arguídos neste processo, que falámos até agora. Por dever de reserva também não falarei sobre o caso. O dever de reserva será, todavia, posto por mim em causa para a defesa da honra, tal qual fez o meu colega Eurico Reis. E também o faço porque isto chegou a um ponto que é, na praça pública, a imagem de quem ocupa o órgão de soberania, que são os tribunais, está arrasado. A comunicação social não é um todo. Há órgãos de comunicação social, há comentadores nos órgãos de comunicação social, muitos deles titulares de operadores judiciários, que estão a fazer uma campanha absolutamente populista contra o papel da justiça. E é de tal forma vergonhosa esta campanha que está também a ser aproveitada pelos políticos, e eu não ficaria bem com a minha consciência se não chamasse aqui à colação um artigo que foi escrito pelo professor Paulo Rangel, que também é deputado, também é professor de Direito, também é advogado, em que diz que este é mesmo o século dos tribunais, e onde ele termina, num jornal respeitadíssimo, que é o Público, a dizer que estas mudanças obrigam a repensar o poder judicial e o seu lugar nas nossas comunidades. E diz-me mesmo que quem alvitra que volta a meter o gênio judiciário na vasilha não captou estes sinais de mutação constitucional. Esse é o caminho que escolheram Putin e Erdogan, que trilham a Polónia, a Hungria e a Roménia, mas não há regresso possível à idade do ouro. Isto são afirmações perigosíssimas, tendo em conta que estamos a falar de um deputado eleito para o Parlamento Europeu, que faz parte de um partido que já foi governo, que é sempre maioria, que é sempre, mesmo que esteja na oposição, tem uma força como sim, oposição, claro. E são afirmações gravíssimas, a meu ver.
O que é que risco é que pode representar este caso? Por exemplo, esta questão do tal dito cujo privilégio que trava a atenção preventiva do juiz, já houve vários
não
deputados
é
a dizerem que é a altura
que não é
de rever esta...
Que não é privilégio.
Aspecto.
Nesse aspecto, eu, se entendi bem as palavras da senhora professora Fernanda Palma, não o posso ver como um privilégio. É um direito. E todos os direitos, tirando no Estatuto dos Magistrados Judiciais, tirando os direitos especiais do artigo 17º, que são, assim mesmo dito, direitos especiais, todos os outros direitos que lhe são conferidos são correlatos a direitos que estão, a princípios que estão estipulados constitucionalmente, que é a independência, que é a inamovibilidade, a irresponsabilidade, tudo isso que vem depois retratado, por um lado, na lei orgânica e também extratado, em parte, para o estatuto. E no estatuto, a prisão preventiva, há quem, maliciosamente, e tenho que o dizer, foi dito pela boca de um senhor, antigo professor universitário, que também está sempre nas lides judiciárias, que esta lei orgânica foi já mexida por 16 vezes, como é habitual no nosso ordenamento, e que apenas por esquecimento esta norma não foi mexida. É mentira. Esta norma não foi mexida. Porque esta norma não é um privilégio. Esta norma é um direito que é concedido aos magistrados, mas é um direito funcional. É um direito que visa não diretamente a proteção daquele magistrado, mas sim, em primeira linha, a própria defesa do poder judicial. Porquê? Porque, e basta ler-se com atenção o número 1, os magistrados judiciais podem ser sujeitos a prisão preventiva, desde que os mesmos sejam detidos em flagrante delito por crime punível com pena superior a 3 anos. Portanto, nesses casos não há qualquer dúvida. O que se quer evitar é que haja perseguições, porque a democracia não está sempre adquirida e não é um bem adquirido. A Polónia, por exemplo, faz parte da União Europeia e neste momento há problemas desta natureza. E o que se quer evitar é que, criando artificialmente processos contra magistrados, se use deste esquema para afastá-lo de processos concretos e serem substituídos e subverter, assim, princípios que são matriz, como seja o princípio do juiz natural, o princípio da independência. Esta norma tem que ser lida nesses termos, porque senão não existiria a exceção da parte final quando um juiz é encontrado a praticar um crime em flagrante delito por pena superior a 3
Fernanda
anos.
A Fernanda Palma está aqui a discordar.
Não estou a discordar. Quer dizer, eu penso é que não foi bem, não consegui.
Não foi clara.
Não fui clara. Apenas o que eu quis chamar a atenção é que, enquanto no que diz respeito aos deputados, nos termos do artigo 157 da Constituição, a própria Assembleia pode, portanto, ela levantar sempre a imunidade, conforme a sua deliberação, tanto o estatuto dos juízes, até à acusação, até não à marcação do julgamento relativamente às medidas de coação, tem não acho que seja um direito também.
Conclua, doutora.
É muito mais absoluto. Admito que não se chame isto um privilégio, mas direito é que eu acho que não é. Portanto, direito é alguma coisa que se tem para a realização dos fins próprios, e como foi muito bem dito pela desembargadora
Maria Matos.
Isto aqui é apenas uma causa de suspensão valada do
está claro, não vamos perder
razões funcionais.
Não vamos perder mais tempo sobre
por causa
desta
questão da igualdade. Não, é rápido. É assim, eu não tenho qualquer problema a dizer que é um privilégio ou uma imunidade. O que a Constituição garante não é o princípio da igualdade, é o princípio da proibição da desigualdade injustificada. E, portanto,
certo.
Ou seja, pode haver justificações para haver desigualdades.
Claro. José António,
mas eu tenho que dizer isto, senão fica tudo confuso em
então,
quem me ouviu.
Então, mas conclua mesmo.
Enquanto a Assembleia da República pode autorizar a detenção ou a prisão preventiva de um deputado, por exemplo, o Conselho Superior da Magistratura não pode fazer isso.
Uhum.
E isto não tem nenhum munus, vá lá, na própria Constituição. É só esta questão. Isto é um detalhe, mas realmente dá uma posição mais favorecida aos juízes do que aos deputados.
Não, mas, Maria, esta questão não pode, não tenho tempo, senão não conseguimos debater mais nada. José António Barreiros, advogado, daquilo que se conhece deste caso, com a reserva, é sempre importante sublinhar que não há ainda sequer acusação, só há mais uma vez violação do segredo de justiça, porque alguém quis mais uma vez que ele fosse violado, portanto não estamos sequer a falar de acusados, mas de arguídos, com a novidade que são dois juízes. Eu pergunto-lhe, como advogado experiente, alguma vez ouviu alguma sentença ou algum acordo em que tivesse ficado a pensar para os seus botões? Esta decisão só pode ter sido comprada.
Ora, muito obrigado pelo convite. Eu convivi uma vida inteira, que já é uma vida longa, com uma noção que continuo a manter, que nós temos uma magistratura honrada, temos uma magistratura honesta, temos uma magistratura que pode ter, com certeza, defeitos, como a advocacia, como, aliás, a procuradoria, como os polícias, como tudo em geral pode ter defeitos. Mas, de facto, mantenho essa crença convicta de que é uma magistratura honrada. E, de facto, esta circunstância de haver magistrados que estão neste momento sob investigação, também não quero ter nenhuma intervenção, nem que seja, digamos, um favor à acusação, mas também que não possa significar um serviço à defesa. Portanto,
claro,
eles terão que ser sujeitos a um escrutínio, e a justiça só se prestigia quando não faz distinção e se questiona a si própria e se investiga a si própria. Portanto, evidentemente, já convivi com sentenças de primeira instância, com acordos nos tribunais superiores, quaisquer deles, com decisões do próprio Tribunal Constitucional, que me deixaram perplexo quanto ao raciocínio, naturalmente, mas isso faz parte, se calhar, da mesma perplexidade com que os senhores magistrados olharam para aquilo que era a posição que o próprio sustentava. Portanto, a capacidade de nos surpreendermos e de encontrarmos motivações, isso faz parte da alma humana, quer dizer, poderá sempre alguém questionar por que razão que aquele advogado tem aquela tese, se é em defesa do direito ou em defesa do interesse. Também podemos perguntar-nos, de facto, se uma decisão judicial é fruto de um interesse, de um preconceito, de uma ideologia, de um estado de espírito, do que quer que seja. Agora, o que importa aqui é a objetivação da questão, e portanto eu devo dizer, até agora, enfim, convivi e, sobretudo, nós advogados temos, para além do nosso próprio raciocínio, o raciocínio dos próprios constituintes que nos procuram e que nos transmitem também esses estados de alma e essas dúvidas sobre se esta decisão não igualitária não terá favorecido uma parte em função de, naturalmente, que somos caixa de receptáculo de todo esse muro de limitações, mas eu nunca fiz minha essa opinião e, pelo contrário, digamos, continuo a achar que temos um país, uma magistratura prestigiada.
Portanto, vê este caso ou estes dois casos como casos pontuais e, portanto, não lhe parece credível que Rui Rangel tenha feito aquilo que se diz de influenciar outros juízes no sentido de proferirem decisões favoráveis a A, B ou C? De que se fala que ele...
Eu, se um dia for objeto de uma investigação judicial, gostaria que ninguém partisse de um preconceito de que eu era capaz ou deixasse de ser capaz de ter praticado. Não tivesse nenhuma simpatia nem antipatia por mim. Não julgasse, digamos, mais do que a análise dos factos, porque não está em causa julgar uma pessoa. Nunca se julgam pessoas, julgam-se condutas, julgam-se factos. E, portanto, é por isso que eu me abstenho sempre. O maior dos bandidos pode ter praticado o ato mais inocente da vida e o mais inocente criatura pode ter praticado o mais horripilante dos crimes. Portanto, digamos aí, tenho necessariamente que me abster. Aguardamos com serenidade. Claro que, evidentemente, essa serenidade é prejudicada na medida em que a comunicação social aqui interfere e naquela lógica adversarial, naquela lógica, digamos, vocativa, tentar obter audiências, tentar obter, digamos, o apelo emocional dos seus leitores, só assim é que ela se justifica, é assim que ela existe, é este o seu comércio, afinal o comércio das audiências evidentemente faz despontar muito do lado irracional das pessoas e, portanto, claro que todos passam a ser, digamos assim, como no espetáculo desportivo, comentadores, treinadores de bancada e aqui também temos juízes de bancada em cada um dos casos que aqui acontece. Toda a gente, de repente, veste beca, emite opiniões e tem a sua própria perspectiva das coisas.
Como é que se prova que um acórdão foi um acórdão preferido, não por razões de direito, mas que, porque há ali um jogo de interesses? Isto é de uma alta complexidade de provar.
É de uma alta complexidade de uma evolução que se tem verificado. Repare, a lógica inicial era haver coletivos e coletivos de três. Assim na primeira instância, assim na segunda instância. Bom, depois passou a haver uma modificação legislativa segundo a qual o Presidente só interfere havendo empate. O que significa que o Presidente pode
mas
ser...
Isso é no crime, atenção.
Sim. No crime, mas é do crime que estamos agora a falar.
Eis do que estamos falando. E, portanto, no fundo, das duas uma. O Presidente ou se quer inteirar do caso, digamos, ou só se inteira do caso quando há, de facto, empate. Depois, a partir daqui, nasce uma segunda questão. Das duas uma, ou aquele que não é relator, digamos, quer exercer uma efetiva intervenção a nível do conhecimento do caso, do estabelecimento de um diálogo com o seu colega relator sobre o caso, ou de facto confia no relator. Pode ser uma confiança ingênua, pode ser uma confiança baseada no conhecimento das altas qualidades morais, técnicas, jurídicas do seu colega relator e, portanto, assina confiando, ou pode ser por todas aquelas, digamos, pecados ou pecadilhos da alma humana. Por preguiça, porque há um comboio a apanhar e, portanto, vamos embora, colega, o caso é este, vou decidir assim, assim, aqui, e para a troca fazemos o mesmo. Agora, quando essa perversão acontece, de facto, tudo passa a ser possível. Ou seja, a passagem de um sistema de 3 para 2 e 2 para 1, onde é possível o assinado cruz, como há pouco disse, que ainda continuam a achar que é uma exceção, enfim, no superlativo da palavra exceção, dentro do sistema, portanto tudo começa a ser, digamos, muito personalizado e muito fulanizado e, portanto, é possível dizer e concluir o juiz tal proferiu a decisão porque, mas afinal estamos a falar de um coletivo. E, portanto, esta é que é uma questão, mas é uma questão estrutural, é uma questão de voltarmos à pureza inicial de um coletivo interveniente, mas também lhe devo dizer, eu já participei em órgãos não judiciais em que havia questões também de formação de vontades coletivas e muitas vezes nós temos sempre a tendência na vontade coletiva em confiar naquele que tem verdadeiramente o encargo e funciona numa lógica psicológica de adesão a.
Isto é com o juiz relator.
Não, eu até lhe digo, isto é para a advocacia. Se eu tenho um escritório organizado, enfim, não é o meu caso, mas, enfim, que é uma advocacia muito prática e isolada, mas tenho colegas que fazem, digamos, peças processuais que eu revejo, a minha, digamos, revisão por adesão àquilo que o colega escreveu não é a mesma coisa de eu pensar ab initio o caso e, portanto, eu exerceria a plenitude das minhas faculdades de juízo crítico. Esta é uma questão muito complicada.
Essas decisões a provar-se que foram decisões preferidas por corrupção, do juiz podem ser anuladas, não é? Estas...
Sim, mas atenção que aqui depois há uma questão complexa, que é os recursos de revisão. Claro que o nosso Supremo Tribunal de Justiça tem interpretações extremamente restritivas em relação a todos os recursos extraordinários, e nomeadamente ao recurso de revisão, quer por superveniência, digamos assim, de facto, a superveniência objetiva ou subjetiva, e também aqui penso que o mesmo critério restritivíssimo, até porque haveria que encontrar um nexo causal entre aquela decisão e aquela corrupção, o que não é a mesma coisa, e isso já passado erradamente para a opinião pública, a ideia que aquele juiz estaria contaminado e, portanto, todas as suas decisões podiam ser teoricamente anuladas. Não, aquela decisão que se fez a prova de que havia um nexo causal, sim. Outras, de facto, não.
Claro.
Ou seja, tem que haver uma decisão judicial a dizer aquela decisão foi por corrupção. E já agora só uma coisa.
E que tenha transitado em julgado,
exato,
claro.
Sim, o cível. No cível as coisas não são assim.
Está bem, mas estamos agora a falar...
Não, mas
falar...
é que as pessoas normalmente confundem.
Certo,
aliás,
certo.
Aliás, é assim, o subsistema penal... têm características que são completamente distintas das outras e muitas vezes os outros setores pagam só outra coisa. Não há troca de favores. Portanto, a organização dos juízes para darem os seus acordos, mesmo no penal, é, portanto, o relator tem um adjunto. Esse adjunto nunca é o relator dos processos desse... Portanto, ou seja, portanto, uma coisa era... Portanto, segue em frente, salta
segue
em frente.
Segue em frente, salta em frente. Portanto, não são
não
conhecidas...
essas trocas.
Pois, não são conhecidas ainda as medidas de coação. Serão conhecidas só na próxima quarta-feira, mas tem causado alguma polémica a ideia de que o juiz, apesar de estar vedado à prisão preventiva, poderiam ser sujeitos à prisão domiciliária. Qual é a sua opinião como penalista? Maria Antónia está a dizer já...
Maria Fernanda
está a dizer já que não, que não.
Pois, quer dizer, vamos lá, eu não queria partilhar... Eu tenho uma opinião, enfim, partilhá-la é quase, no fundo, estar a querer condicionar com a minha opinião o que ainda está para ser decidido judicialmente, o que é algo que me causa alguma, digamos, pele de galinha, seguramente que sim. Agora, basta ver que há uma equiparação, digamos, substantiva entre a obrigação de permanência em habitação, a chamada prisão domiciliar, e a prisão preventiva, para ver que, por aí também não iríamos, não é? Agora, também me parece uma questão que é importante e que foi colocado, digamos, anteriormente. Em primeiro lugar, nós de facto estamos a falar de uma situação que é a situação dos juízes, que não é um privilégio, totalmente de acordo, não é um privilégio, que não seja um direito por interesse próprio, seguramente, mas não é um privilégio. Seguramente é algo que é, digamos, dado em resultado de uma função e em homenagem a essa função. A questão de podermos entrar em linha de correlação com a circunstância do Estatuto dos Deputados, por serem também órgão de soberania, a professora Fernanda Palma, de facto, coloca a questão de saber que pode haver aqui, digamos, uma desigualdade não substanciada numa razão material de diferenciação. Isso aí faria, digamos, a norma estar inquinada do vício de inconstitucionalidade. Mas eu também quero dizer... Não sei se será, e em função daquilo que a senhora desembargadora Maria José Matos disse, de facto, não me parece que necessariamente tenha que haver uma equiparação da razão que leva a dar esta situação específica aos senhores juízes, face àquilo que seja o Estatuto dos Deputados. Ambos são membros de órgãos de soberania, mas há membros de órgãos de soberania e há membros de órgãos de soberania. Uhum. Portanto, pode haver alguma razão que dê aos juízes uma determinada situação que, de facto, tenha e exigir uma diferenciação face aos deputados e não necessariamente uma equiparação, mas isso é uma questão muito técnica.
Temos de terminar, eu queria fazer...
Permite, há uma questão também de diferenciação, é que há esta autorização que é permitida pela Assembleia da República quanto a um deputado, a meu ver nunca poderia ser pelo Conselho, por uma razão, é que o Conselho Superior da Magistratura neste momento é constituída por um número superior de não magistrados. Uhum. Portanto, à partida estaria viciada a decisão, este direito barra privilégio poderia ser derrogada a qualquer momento.
Eu tenho mesmo de terminar, mas queria...
Posso só dizer uma coisa, esse tipo de argumento é que para mim não tem cabimento nenhum.
Doutora, eu percebo, mas
o Conselho Superior da Magistratura, mesmo... constituído por não... Quer dizer, enfim, até há algumas indicações que a maioria não deva ser efetivamente juízes, porque não está aqui não há aqui uma lógica corporativa, não é? Portanto, não... enfim, há aqui uma lógica de controle da própria função.
Certo, judicial. Certo. Eu tenho queria terminar, desculpem-me, eu não posso continuar com essa questão, que é uma questão muito parcelar sobre toda esta...
Sem
dúvida, mas opondo-nos...
Permite-me só que eu diga uma coisa.
Não, deixe-me só desculpar. lá, fazer uma última pergunta. Para si, José António Barreiros, com este caso, Joana Marques Vidal fecha com chave de ouro o seu mandato. Um mandato que o Governo não quer renovar e que muitos agentes do Ministério Público fazem questão de demarcar dos anteriores, nomeadamente o de Pinto Monteiro, que acusam de ter sido um mandato de impunidade. Temos agora um Ministério Público que persegue o crime, onde quer que ele esteja, nos poderosos, nos grupos económicos, na classe política e mesmo no sistema de justiça.
Responder significaria que, de facto, entender que... Eu sempre estabeleci uma distinção entre a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público, e há alguma razão para isso. Isto seria pressupor que a Procuradoria-Geral da República comandaria, numa lógica hierárquica necessária, toda a estrutura e, portanto, qual general com as suas tropas, haveria generais vitoriosos e generais derrotados. Não me parece seja necessariamente assim, e até parece que, neste momento, o problema é diverso. É saber as bolsas de poder que possam existir dentro do Ministério Público, se por acaso não estão elas a atuar, digamos, em disfunção e até fora de qualquer comando hierárquico. Estive há muito pouco tempo num debate onde esteve a senhora, a doutora Maria José Morgado, enfim, cuja militância pelas causas do Ministério Público é conhecida, e ela mesmo disse que neste momento, na ordem do dia, está o problema da hierarquia e da questão do controle hierárquico. E já agora, permita-me, se tiver mesmo um segundo, para dizer uma coisa.
Sim,
eu
sim.
Penso que há uma questão que se deve colocar. Os magistrados, pela instância, são sujeitos a inspeções judiciais. A partir do momento em que sobem às estruturas superiores, deixa de haver inspeções judiciais. Eu acho que isto é inaceitável. Eu acho que isto é absolutamente...
Deixa de haver inspeções judiciais ao mérito.
Que eu queria pegar. É porque Portugal não está a seguir as recomendações do último relatório GRECO, que foi publicado em 2016, 10/2/2016, e duas questões que aqui foram faladas, acabaram de ser faladas, uma delas é que deveria existir estas avaliações, ou pelo menos inspeções, relativamente à forma como estão a ser conduzidas as decisões e a conduta judicial dos magistrados dos tribunais superiores, é uma delas, e a outra é que os conselhos deveriam ser maioritariamente compostos por magistrados judiciais escolhidos por outros magistrados judiciais, ou seja, o fator político devia ser retirado da magistratura.
Oh, Maria,
e isto são os conselhos...
discutir o estatuto. Porque isto é
o estatuto,
muito,
mas eu sei, já discutimos,
eu
não.
São os conselhos do relatório GRECO.
Sobre o estatuto, nem os próprios e a Ministra da Justiça, parece que ninguém se entende. Maria Fernanda Palma,
não é bem assim.
Esta questão é uma questão profundamente discutida nas instâncias europeias, mas a razão pela qual...
O relatório GRECO...
Sim, mas a razão pela qual ela é discutida é pela interferência da política em certos países, sobretudo nos países de leste, relativamente à justiça, não é?
Portanto, isso não existe em Portugal.
Não tem nada a ver com a nossa história.
O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Temos encontro marcado para o próximo sábado, pouco depois do meio-dia, com mais um tema que tenho a certeza lhe vai interessar muito. Boa semana, bom fim de semana. Fico a Renascença para estar a par com o mundo.
Em Nome da Lei.